Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone. Nesta quinta-feira, 28 de dezembro, hoje aqui em Washington, muito, muito frio. É a temperatura de congelador. Lá fora, 4 graus abaixo de zero. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Wojciech Jurniak. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Dezenas de mortes e feridos em ataque bombista no Afeganistão. Aviões americanos atacam Al-Shabaab na Somália. Como sempre, à nossa frente, hora e meia de programação. A primeira meia hora é dedicada à Angola. João Lourenço diz que não há ruptura com o passado, mas que a luta contra a corrupção, essa, vai continuar.
Não podemos esperar que haja mudanças se continuarmos a trilhar os mesmos caminhos. Se não formos nós os primeiros a mudar o nosso comportamento.
Jornalistas dos mídias privados dizem que, até agora, não houve mudanças em como o governo os trata.
Com a era de João Lourenço, ainda não há sinais de abertura. Continua até a mesma postura do José Eduardo.
No caso do Ministério da Comunicação Social, o sistema continua o mesmo.
A Rádio Eclésia em Malanje, vandalizada, temos pormenores. Vamos falar de minas e de diamantes e da prisão de dois polícias acusados de assassinato. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e mais reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
Um ataque aéreo americano matou 4 membros do grupo extremista Al-Shabaab e destruiu um veículo que transportava explosivos perto da capital da Somália, revelou o comando dos Estados Unidos para a África nesta quinta-feira. O ataque realizado ontem à noite, a 25 km ao oeste de Mogadíscio, impediu que o dispositivo carregado de explosivos no veículo fosse usado contra civis na capital. O comando americano para a África garantiu que não houve civis mortos no ataque que foi preparado em coordenação com o governo da Somália. Os Estados Unidos realizaram nos últimos tempos mais de 30 ataques aéreos contra o grupo terrorista Al-Shabaab.
A Itália anunciou que vai enviar 470 soldados para o Níger para ajudar este país a conter uma onda de imigração para a Europa. A cidade de Agadez, no centro do Níger, tornou-se no principal local de trânsito de imigrantes africanos a caminho da Europa via Líbia. Os soldados italianos a serem enviados já prestaram serviço, na sua maioria, no Iraque e Kuwait. O primeiro contingente de menos de 200 soldados deverá chegar no início do próximo ano. Os soldados terão à sua disposição para apoio 2 aviões e 130 veículos.
Entidades oficiais afegãs disseram que mais de 40 pessoas morreram e 84 outras ficaram feridas num ataque bombista suicida realizado num centro cultural xiita com ligações ao Irão hoje. Entre as vítimas contam-se 4 mulheres e 2 crianças. O Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade, afirmando que o ataque foi levado a cabo por um bombista suicida e que 3 outras bombas também foram usadas. Testemunhas disseram que o atacante detonou explosivos no seu corpo à entrada do centro e que isso foi seguido de outras explosões. O presidente Ashraf Ghani descreveu o ataque como um crime contra a humanidade.
O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, disse hoje que os Estados Unidos devem sair da Síria quando os radicais islâmicos forem derrotados, o que, na sua opinião, ocorrerá em breve. Lavrov afirmou que causaram surpresa na Rússia as palavras do secretário de Defesa dos Estados Unidos, James Mattis, sobre os planos de tropas americanas de permanecerem no país árabe até serem alcançados progressos no regulamento político do conflito. O chefe da diplomacia russa disse que parece que Washington assume o direito de determinar o grau desse progresso e quer manter uma parte do território sírio até obter o resultado necessário. Não é assim que se fazem as coisas, disse Sergei Lavrov, queríamos dizer, lembrando que a Síria nunca convidou as tropas da coligação dirigidas por Washington e que o Conselho de Segurança da ONU também não autorizou o seu destacamento para a Síria. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O presidente João Lourenço disse hoje que o combate contra a corrupção e impunidade será contínuo, pois, segundo disse, é o único meio de assegurar mudanças. Mas o presidente fez notar também que ele não tenciona quebrar totalmente com o passado de governação do seu partido. O Venâncio Rodrigues acompanhou o discurso.
O presidente angolano João Lourenço assegurou hoje que o seu governo não pretende romper com o passado, mas procura se despir de tudo aquilo que não é bom para a sociedade e para o país. Na sua curta mensagem de Ano Novo, João Lourenço admitiu que as respostas que tem recebido dos angolanos parecem demonstrar que a expectativa criada à volta do seu governo continua a alimentar a esperança do surgimento de uma verdadeira renovação de mentalidades e de comportamentos. O presidente angolano reiterou que o combate pela legalidade e pelo fim da impunidade será um combate de todas as horas e que dos sinais que tem recebido da comunidade internacional já é visível a mudança da imagem de Angola diante do mundo.
Sobretudo perante os fazedores de opinião, os mídias internacionais, os homens de negócios, ávidos em investir no nosso país em praticamente todos os ramos da nossa economia. Vamos trabalhar para não deixar morrer esta esperança que se abre de maior integração da nossa economia na economia mundial.
O presidente da República disse que o seu governo precisa de dar passos decisivos para moralizar a sociedade através de bons exemplos, atitudes e práticas dos governantes.
Não podemos esperar que haja mudanças se continuarmos a trilhar os mesmos caminhos e não formos nós os primeiros a mudar o nosso comportamento e as nossas próprias vidas. Também, ao nível da governação, essas mudanças se impõem.
O chefe de Estado angolano garantiu que a proposta do Orçamento Geral do Estado para 2018 prevê a reforma e a modernização do Estado para o reforço da cidadania e para a instauração de uma sociedade cada vez mais participativa. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado. Venâncio, não pode haver dúvidas que as medidas até agora tomadas pelo presidente João Lourenço têm grande apoio popular, principalmente naquilo que é visto como combate à corrupção e ao nepotismo. Mas os jornalistas da imprensa privada queixam-se ainda de que, no que diz respeito ao seu tratamento, nada mudou, sendo ignorados e mesmo barrados de estar presentes em atos oficiais ou de terem acesso a fontes governamentais. Coque Mucuta.
Para o diretor do jornal O Crime, Mariano Braz, com o comando de João Lourenço nos destinos do país, a situação continua a mesma e acusa o atual presidente de excluir os órgãos de comunicação privados nas coberturas dos atos presidenciais.
Até agora ainda não há nenhum sinal evidente. As coisas continuam na mesma. Com a era de João Lourenço ainda não há sinais de abertura. Nada de postura, é preciso aplaudir, mas também continua a pecar nas suas atividades, não convida os órgãos privados, continua a ter a mesma postura do José Eduardo, né? Continua a fechar, fala apenas para os órgãos públicos, é preciso inverter.
Quem também mostra-se descontente pela exclusão nas atividades do atual presidente é Martim Fortes, diretor do jornal A República.
Para uma delegação institucional do Presidente da República, somos sempre preteridos, portanto, não há um mínimo de contacto, não há nenhuma aproximação, portanto, eles a nós não nos dão um mínimo de confiança.
Martim Fortes diz que o atual ministro não apoia os órgãos que não são próximos ao poder político.
No caso do Ministério da Comunicação Social, o sistema continua o mesmo. Eles não cumprem com a lei, subvencionam alguns órgãos afetos ao regime, subvencionam, portanto, inclusive alguns jornalistas afetos ao regime, porque a gente sabe.
Em relação às fontes institucionais, Dani Costa, diretor adjunto do jornal O País, diz que a situação continua fechada.
Essa questão de tratamento que se é dado junto dos órgãos de soberania ao jornalista não é uma questão nova. Nós não estamos a falar da soberania final, mas ainda temos informações de órgãos que se queixam que não têm acesso a outras instituições. Não é? O acesso às fontes tem sido um grande problema.
Outra preocupação é em torno dos apoios que os órgãos de comunicação social têm direito. Mariano Braz diz que a gestão do atual ministro da Comunicação Social, João Melo, não se difere do anterior.
Ainda não houve esse contato. É necessário chamar essas pessoas, ouvi-los. O ministro até agora está até a mesma postura do anterior.
A VOA tentou contactar Luís Fernandes, secretário para os assuntos de comunicação institucional e de imprensa do Presidente da República, mas o mesmo não deu qualquer resposta. Mas capital angolana, para a Voz da América, Coque Mucuta.
E falando de meios de informação, vamos para Malanje, onde a Rádio Eclésia deixou de produzir o seu magazine diocesano nacional e os serviços de correspondente, com os estúdios centrais em Luanda, porque marginais destruíram nos últimos dias o grupo gerador que alimenta aquela instalação. Isaías Soares.
O Serviço de Investigação Criminal já esteve no local e efetuou a correspondente perícia para encontrar os possíveis implicados. O jornalista Justino Ngoni admitiu esta quinta-feira que os militantes não tinham apenas a intenção de roubar peças.
Levaram o quadro elétrico e a bateria, foi roubado. Levaram também o motor de arranque. Também tentaram tirar o radiador. E depois o que fizeram é que a gente não consegue perceber. Destruíram todos os cabos de conexão que liga a Rádio Eclésia com o gerador e destruíram as mangueiras, os principais tubos de gasóleo, de respiração, e foram cortando pelas minhas armas.
Jornalista da Rádio Eclésia Malan, Justino Ngonde, da equipa que integra um diretor e três repórteres do magazine diocesano. Isaías Sousa Malan para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. E agora para uma questão dramática no Lubango, dois agentes da polícia de intervenção rápida, PIR, foram presos na sequência da morte de uma cidadã de 32 anos de idade que terá sido, alegadamente, espancada por eles até à morte. O caso, que segundo o nosso correspondente revoltou a sociedade do Lubango, deu-se terça-feira na localidade de Luiovo, na periferia do município do Lubango. O Teodoro Albano conta o que aconteceu.
O móvel do crime, agora revelado, terá sido a carteira de bolso de um dos agentes da polícia que terá desaparecido, supostamente por conta da vítima, Cristina Malenço, que deixa órfãos seis filhos. Manuel Francisco, tio da vítima, conta que o conflito partiu de um convívio.
Partiu das convivências. A senhora esteve lá na lanchonete junto com os próprios PIRI. Para onde saiu o conflito, onde perderam essa pasta.
José Domingos Chalina e Avelino Chivela, ambos agentes de segunda classe na PIR, mas que na altura se encontravam à paisana, foram os responsáveis pelo assassinato. Abatido, Manuel Francisco condena a ação dos polícias.
Essas agentes deram mal exemplo, porque o que nós conhecemos, a polícia é para nos proteger, não é para matar.
O porta-voz do comando da UILA da Polícia Nacional, Carlos Alberto, confirmou o ocorrido e condenou o comportamento dos agentes agredidos, que, segundo o vice, não vincula a corporação.
Os agentes estavam à paisana, em convivência. Em momento algum, a ação da polícia se compadece com as atitudes que os agentes tiveram.
O oficial de polícia disse ainda que, sobre os dois agentes da Polícia de Intervenção Rápida, foi instaurado os respectivos processos disciplinares e judiciais que podem culminar com a expulsão dos mesmos das fileiras da corporação. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Vamos agora falar de disputas nas minas de Angola. Vamos começar com um caso a que nós nos referimos aqui há dias atrás, nomeadamente a disputa de uma área de exploração de diamantes no Lukapa, na Lunda Norte, que opõe o soberano Sua Majestade da Lunda, Moante Nshinde, e o antigo PCA da Indiama, Carlos Sumbula. Agora, o Soba Moante Nshinde veio a Luanda tentar resolver a contenda, falando com o atual PCA da Indiama. E ao que parece desta vez, a Sua Majestade de Luanda, de Lunda, queríamos dizer, conseguiu obter uma resposta do novo PCA da Indiama no sentido de resolver o assunto, conforme nos diz o Manuel José.
Moante Xinde diz ter sido bem recebido pelo novo presidente do Conselho de Administração da Endiama e este ter assegurado que vai resolver o problema.
O novo PCA dizia-nos que já formou uma equipa da geologia e mina que está a trabalhar no sentido a fim que nós possamos obter a licença. Aguardamos dele que vai nos convidar a fim de formos fim encontrarmos também um consenso à mesma questão.
Este não é o primeiro caso de conflito envolvendo entidades com responsabilidade do Estado por causa de áreas diamantíferas, diz o Soba Moante Xinde, sobretudo generais do Exército.
Muitos casos desse que acontecem mesmo lá, na região da Lunda, a região já tinha sido ocupada por aqueles homens que ocupam mais cargo de responsabilidade a nível do Estado, e principalmente os generais. Então, é isso que provoca muito mais confusão a nível da região leste de Angola, principalmente a Lunda.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Outro conflito, outra mina. 240 mineiros do projeto Kalonda Sumipa dizem ter sido despedidos coletivamente com atrasos salariais de 4 meses. Há também acusações de que a segurança social dos mesmos não foi paga. Um representante sindical diz que os trabalhadores poderão sair à rua para se manifestarem se o seu caso não for resolvido. Armando Chicoca.
Em declarações prestadas à Voz da América, pelo primeiro secretário da Comissão Sindical, Alberto Daniel, a entidade patronal deve ainda a segurança social correspondente a 12 meses, colocando desta forma os trabalhadores a muitas dificuldades.
O que se passa de concreto, o concessionário, que é Alumânio Generais, ressentiu o contrato com a Sumipa, Sociedade Mineira de Kalonda, Alumânia, é dos generais.
E agora?
Quando ressentiram o contrato com a Sumipa não foi claro dizer ao seu trabalhador que já me ressentiram o contrato, porque a partir de 1 de fevereiro a Sumipa deixa de existir aqui na área de Kalonda.
O sindicalista disse ainda que a partir do dia 27
a própria Sumipa pegou nas contas dos trabalhadores, que a partir do dia 27 de dezembro os trabalhadores deixam de entrar na mina, o contrato findou, ficarão nas suas casas. Agora, os trabalhadores estão 4 meses, nunca foram pagos seus salários trabalhados desde dos meses de setembro, outubro, novembro até o dezembro que estamos. A Sumipa deve horas extras de julho e agosto. Os trabalhadores nunca foram pagos. E também deve 1 ano de pagamento de segurança social. Nunca pagou.
E os trabalhadores da entidade de reforma, como ficam?
Não podem sair reformados. Estão penalizados 1 ano que a Sumipa nunca pagou segurança social.
O engenheiro Augusto Paulino Neto atirou a bola para o engenheiro Carlos Amaral, que durante muito tempo é conhecido como presidente do Conselho de Administração daquele projeto e este, por seu turno, alega estar em Lisboa. O representante dos trabalhadores disse ainda à Voz da América que vários encontros com a Endiama foram realizados, mas o tráfego de influência dos acionistas daquela empresa fizeram com que não surtisse qualquer efeito.
Caso não for resolvido, trabalhadores vão fazer manifestação.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África, primeira meia hora de emissão. Ao microfone nesta primeira meia hora está o João Santa Rita e nós estamos atualmente a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos nesta primeira meia hora com a Rádio Pidjigiti, a Rádio Capital FM 87.7. Estamos também na internet, voaportugues.com. Estão lá os vídeos, fotos, reportagens, notícias. Estamos também no Facebook, voaportugues. E se o ouvinte nos quiser mandar um comentário, uma informação, um vídeo, uma foto, faça-o pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-3486-98, vou repetir, 932-3486-98. 9174-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta é a voz da América. E o nosso Angola Fala Só amanhã vai ser uma, portanto, uma sessão de microfone aberto a todos os nossos ouvintes, uma oportunidade para discutirmos o ano que finda e o ano que vai começar, as vossas expectativas amanhã no Angola Fala Só. Mas para já, vamos para Benguela, onde quase dois meses após a greve que agitou o país, enfermeiros dos centros de hemodiálise de Benguela e do Lobito, agora com 300 pacientes, podem voltar a decretar uma paralisação alegando incumprimento das autoridades no pagamento de salários. O João Marcos diz-nos que os mais de 100 profissionais queixam-se de 3 meses em atraso, mais o subsídio de Natal, numa altura em que é lançado um alerta para a escassez de medicamentos. João.
A moral de enfermeiros que assistem pacientes com insuficiência renal, muitos em situação crónica, continua baixo, segundo o nefrologista Alcides Tomás, funcionário do Centro de Diálise de Benguela.
A moral fica baixa, não tem como a moral não ficar alta, na medida em que as pessoas saíram entusiasmadas e motivadas, de acordo com as promessas feitas a quando da reunião na clínica do Lubito. O feedback é que existe um dossiê, existe um pagamento a ser processado, porém, até o preciso momento, nós não verificamos absolutamente nada.
Com os medicamentos no limite, os pacientes ficam expostos a vários riscos, não apenas devido ao espectro de uma nova greve.
Se nós não temos o material todo, um dos riscos, por exemplo, é o risco elevado de infecções. Um dos riscos é o risco elevado de anemia, por exemplo. O paciente, estando anemia, está mais suscetível a infecções. Se a anemia estiver baixa, sem o material de asepsia que é realizado durante o processo de ligar e desligar os pacientes, também fica redobrado. Todo esse processo. É um risco muito grande de infecções.
Na altura da paralisação, o Instituto Angolano do Rim, que coopera com a entidade privada gestora dos centros, lembrou a elevada dívida do Ministério da Saúde. À Voz da América, o diretor do Gabinete Provincial, Manuel Cabinda, diz, a propósito deste problema, que o governo de Benguela deverá acabar com parcerias público-privadas com prejuízos para o Estado.
É uma questão que até agora está em estudo, mas o que eu posso adiantar é tudo aquilo que prejudica os nossos serviços nós não podemos ter lá. Então vamos continuar a avaliar e acredito que dentro de 2-3 meses conseguimos ter uma melhor apreciação do que a estadia desses serviços dentro das nossas unidades.
Refira-se que os centros de diálise existem há cerca de 5 anos. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Página desportiva, vamos começar com o futebol africano. A Confederação Africana de Futebol, a CAF, já deu a conhecer os nomes dos árbitros que vão estar na fase final do CHAN, em Marrocos, a partir de janeiro. O CHAN é a Taça das Nações Africanas de Futebol, mas só para jogadores que jogam nos seus próprios países. O árbitro angolano Martins de Carvalho vai ser um dos árbitros a comandar os jogos. O moçambicano Arsénio Xadrek Maringula será um dos árbitros assistentes e o angolano Jefferson Emiliano dos Santos vai ser um dos que vai ter os olhos virados para o ecrã do vídeo, pois será um dos videoárbitros. O campeonato decorre entre 13 de janeiro a 4 de fevereiro nas cidades de Casablanca, Marrakech, Tanger e Agadir, em Marrocos. Vamos agora para a Inglaterra, onde a época das festas de Natal e do Ano Novo é a época que dá mais jogos. Cansa os jogadores ingleses. Hoje temos Crystal Palace Arsenal. Arsenal em 6º lugar, a 3 pontos do Tottenham em 5º. Não se pode atrasar. Ontem Manchester City alcançou a sua 18ª vitória consecutiva. Foi a Newcastle ganhar por 1-0. Com esta vitória, Manchester City aumentou para 15 pontos o avanço sobre o segundo classificado quando estão completadas 20 jornadas. O domínio do City ontem foi total, domínio de bola de 78%, e na primeira parte ainda foi maior. O Manchester City está a um jogo de igualar o recorde de vitórias nos 5 grandes campeonatos na Europa, que pertence ao Bayern de Munique, com 19 vitórias seguidas. Pep Guardiola, treinador do City, foi quem treinou o Bayern nessa época. Em Inglaterra, entretanto, o Liverpool anunciou a contratação do defesa holandês Virgil van Dijk ao Southampton, quase 101 milhões de dólares. É o defesa mais caro da história do futebol e a terceira maior transferência do futebol inglês, atrás de Paul Pogba, do Manchester United, e Romelu Lukaku, também do Manchester United. Em Itália, o Milão venceu o Inter por 1-0, passou às meias-finais da Taça de Itália, golo obtido já no prolongamento. Nas meias-finais, o Milão vai ter pela frente o Lazio. E ainda no futebol, não podemos deixar de assinalar um recorde. O uruguaio Sebastián Abreu assinou pelo seu 26º clube da sua carreira. É um novo recorde mundial. Assinou pelo Audax italiano da primeira divisão do Chile. Sebastián Abreu, que foi internacional pelo Uruguai mais de 70 vezes, já jogou em 11 países, tem 41 anos de idade, é avançado, já marcou 400 golos ao longo da sua carreira e a sua alcunha, Loco. Loco Abreu tem novo recorde. Basquetebol americano, NBA, os campeões do Golden State Warriors ontem jogaram em casa, bateram o Utah Jazz 126-101. Os vice-campeões, o Cleveland Cavaliers, foram até a Califórnia perder com o Sacramento Kings 109-95. Boston Celtics foi até Charlotte ganhar 102-91 e continuar assim no topo da Zona Leste, onde a equipa aqui da casa, Washington Wizards, ontem esteve em Atlanta. Ah, perdeu 113-99. Aqui em Washington, Voz da América, chamamos já a atenção para a nossa segunda meia hora. Vamos ter duas reportagens interessantes sobre Moçambique. Vamos ter as últimas sobre a situação na província de Cabo Delgado e também vamos falar dos recursos hídricos de Moçambique e com a sua enorme barragem de Cabora Bassa, Moçambique tem agora a possibilidade de se tornar um exportador de energia. Vamos ter opiniões de uma fonte do governo, vamos também ter reações a isso. Isso na nossa segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Mas até lá, hoje, vamos ficar com uma música para os velhotes, uma música dos anos 80, Dire Straits, com os Sultans of Swing.
Sound of the river, you're stopping your whole everything. A band is blowing Dixie, double ball time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Jazz go down. Competition in other places, but the horns they blowing that.
Boa tarde, a partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América, na sua emissão em português deste 28 de dezembro de 2017. Aqui em Washington são 12 horas e 30 minutos, em Moçambique 19h30, em Angola 8h30, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe 17 horas e 30 minutos e em Cabo Verde 4h30 da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Ataque aéreo americano mata 4 membros do grupo extremista Al-Shabaab, isto na Somália. A Itália anunciou que vai enviar 470 soldados para o Níger para ajudar este país a pôr termo à onda de imigração para a Europa. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, onde estamos em Kilimani com a nova Rádio Paz, isto na Zambésia, e em Nampula com a Rádio Encontro. Estamos com a Rádio Comercial em Cabo Verde, na cidade da Praia, em Guiné-Bissau, na cidade de Bissau, com a Rádio Pijigiti e também com a Capital FM. Estamos também na Guiné-Bissau com a Rádio Comunitária de Bafatá e com a Sinchan Oco em Gabu. A Voz da América transmite em São Tomé e Príncipe através do seu emissor. Também pode acompanhar esta emissão na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. Estamos presentes no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. E a referência é VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson. Na técnica, o Wojciech Zorniak. E quando são 17 horas e 32 minutos, isto na Guiné-Bissau, convido o João Santarita para as notícias a esta hora. Boa tarde, João.
Boa tarde. Um ataque aéreo americano matou 4 membros do grupo extremista Al-Shabaab e destruiu um veículo que transportava explosivos perto da capital da Somália, disse o comando dos Estados Unidos para a África nesta quinta-feira. O ataque realizado ontem à noite, a 25 km oeste de Mogadishu, impediu que o dispositivo carregado de explosivos no veículo fosse usado contra civis na capital. O Comando Americano para a África garantiu que não houve civis mortos no ataque, que foi preparado em coordenação com o governo da Somália. Os Estados Unidos realizaram nos últimos tempos mais de 30 ataques aéreos contra o grupo terrorista Al-Shabaab.
A Itália anunciou que vai enviar 470 soldados para o Níger para ajudar este país africano a pôr termo à onda de imigração para a Europa. A cidade de Agares, no centro do Níger, tornou-se no principal local de trânsito de imigrantes africanos a caminho da Europa via Líbia. Os soldados italianos a serem enviados já prestaram serviço na sua maioria no Iraque e no Kuwait. O primeiro contingente de pelo menos 200 soldados deverá chegar no início do próximo ano. Os soldados terão à sua disposição 2 aviões e 130 veículos.
Entidades oficiais afegãs disseram que mais de 40 pessoas morreram, 84 outras ficaram feridas, num ataque bombista suicida num centro cultural xiita com ligações ao Irão, em Cabul. Entre as vítimas contam-se 4 mulheres e 2 crianças. O Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade, afirmando que o ataque foi levado a cabo por um bombista suicida e que 3 outras bombas foram também usadas. Testemunhas disseram que o atacante detonou explosivos no seu corpo à entrada do centro e que isso foi seguido de outras explosões. O presidente Ashraf Ghani descreveu o ataque como um crime contra a humanidade.
O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, disse hoje que os Estados Unidos devem sair da Síria quando os radicais islâmicos forem derrotados, o que, na sua opinião, ocorrerá em breve. Lavrov afirmou que causaram surpresa na Rússia as palavras do secretário de Defesa dos Estados Unidos, James Mattis, sobre os planos das tropas norte-americanas de permanecer no país árabe até serem alcançados progressos no regulamento político do conflito.
Parece que Washington assume o direito de determinar o grau desse progresso e quer manter uma boa parte do território sírio até obter o resultado necessário. Não é assim que se fazem as coisas, assinalou o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov.
Os Estados Unidos e a Turquia retomaram hoje a emissão de vistos depois da detenção de um funcionário turco no consulado norte-americano em Istambul. Em Istambul, queríamos dizer, o Departamento de Estado americano anunciou que vão recomeçar os serviços de vistos, isto depois da Turquia ter dado informações sobre o pessoal turco que trabalha na embaixada americana que se encontra detido. A embaixada da Turquia anunciou quase de imediato ter levantado as restrições aos serviços de vistos para cidadãos americanos.
Três corpos, supostamente de cidadãos e nacionalidade somali, foram descobertos numa mata de Benkanta, na vila de Inhaminga, na província moçambicana de Sofala, a 200 km de um posto da polícia. O nosso correspondente no centro de Moçambique, André Batista, tem os detalhes desta ocorrência.
Os corpos, já em estado avançado de decomposição, foram descobertos por populares no domingo 24, devido ao cheiro forte e à presença de abutres, tendo reportado às autoridades locais. A perícia, que inclui a Saúde, Serviço de Investigação Criminal e a Procuradoria-Geral da República, deslocou-se ao local na terça-feira 26 para a recolha de amostras e dados para a investigação de caso, que já tem um processo aberto na Procuradoria Provincial de Sofala. Depois dos trabalhos de perícia, os corpos foram sepultados no local no mesmo dia devido ao avançado estado de degradação. A Voz da América soube de várias fontes que as autoridades aventam a hipótese de que os cidadãos somalis podem ter morrido num contentor fechado quando eram transportados de Nampula para Beira, a capital de Sofala, através de uma picada que liga o distrito de Kaya Adondo, evitando os dois cerrados controlos da polícia na Corrongosa e em Xope, na Estrada Nacional número 1, a principal que liga o sul e o norte de Moçambique. No percurso deste troço, relataram as mesmas fontes. Com fome e desidratados, e já debilitados, com a navegação no Oceano Índico para a ligação entre a Somália e a Baía de Pemba, em Cabo Delgado, geralmente a porta de entrada de Somália e Moçambique, terão alguns perdido a vida. A polícia de Sofala, sem detalhes, confirmou a existência dos 13 corpos e assegura que estão em curso trabalhos investigativos. A Procuradoria Provincial prometeu se pronunciar oportunamente quando as investigações e as autópsias forem concluídas. Esta semana, Afonso Djikama, líder de RNAMO, acusou o governo moçambicano de reativação dos núcleos de esquadrões de morte, com surgimento de novos casos de raptos e assassinatos e corpos encontrados ao abandono em várias zonas das províncias de Manica e Sofala, três dos quais encontrados numa zona não distante onde foram descobertos os novos 13 corpos. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Nós continuamos a falar de Moçambique, desta feita sobre energia. Moçambique pretende arrancar em 2018 com a interligação elétrica com o vizinho Malawi e em breve com a Zâmbia, isto no âmbito de um projeto ambicioso de se tornar o produtor de referência de eletricidade ao nível da África Austral. Ramos Miguel.
O Diretor Nacional de Energia no Ministério Moçambicano dos Recursos Naturais e Energia, Pascoal Bacela, disse que o projeto de interconexão com o Malawi se encontra em fase bastante avançada, tendo sido inclusive concluído o respectivo estudo de viabilidade. Bacela afirmou que Maputo, tendo em conta o potencial que Moçambique possui, decidiu tudo fazer para que o país seja produtor de referência de corrente elétrica na região.
Produtor de referência significa ter capacidade não só de satisfação das nossas necessidades, mas também de fazer de energia um produto de exportação para os países da região. E para isso é importante que haja a interligação, como temos com o Zimbábue, temos com a África do Sul, temos com a Suazilândia e vamos ter com o Malawi, como também projetamos a interligação com a Zâmbia e, no futuro, com a Tanzânia.
E para o economista Rosário Fernandes, aumentar e diversificar as exportações deve ser alguma das principais apostas do Executivo para um crescimento económico sustentável.
Como sabe, as exportações são sob aquele pressuposto de incentivo e de encorajamento. Portanto, as exportações têm uma vantagem fiscal enorme. O país precisa de promover exportações para garantir até, naturalmente, a catapultação da produção para aquilo que é exportado. Agora, nós queremos que haja muito encorajamento para que haja produção nacional maior, para que, por virtude desta produção nacional, haja, naturalmente, quantidade produzida que é exportada em quantidade assinalada.
Pascoal Bacelha afirma que isso está assegurado porque, para o seu Ministério, a interligação é vital.
Queremos que as linhas de transporte de energia na região da SADC se tornem em verdadeiras teias de aranhas e, nessa altura, ninguém irá reclamar sobre a qualidade de energia, sobre cortes de energia, sobre seja o que for que perturbe o fornecimento de energia para as nossas cidades.
E a diversificação das exportações é também defendida pelo economista António Bisse.
Temos que olhar também para a agricultura e para outras fontes que podem criar estabilidade económica ao nosso país.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Esta é a emissão vespertina da Voz da América em língua portuguesa. Dando continuidade à série sobre a resenha 2017, hoje vamos a Cabo Verde, ao encontro do Eugênio Teixeira.
O ano de 2017, prestes a terminar, fica marcado pela realização do 4º Fórum Mundial de Desenvolvimento Económico, evento que reuniu na cidade da Praia mais de 2.000 personalidades nacionais e estrangeiras, oriundas de todos os continentes. Para o presidente da plataforma das ONGs, Jacinto Santos, o Fórum constituiu uma grande oportunidade para o arquipélago.
É um desenvolvimento em que todos os atores possam apropriar e desenvolver um protagonismo compatível com o quadro global de desenvolvimento construído de uma forma participada.
O 4º Fórum Mundial foi uma grande oportunidade para as câmaras municipais trocarem experiência e lançar bases para possíveis laços de parceria com entidades congêneres de vários países. O ano fica marcado pela ausência de chuvas, situação de seca considerada pelas autoridades como a pior dos últimos 10 anos. Face ao cenário de mau ano agrícola, o Governo decidiu aprovar um plano de emergência que ronda os 10 milhões de euros, cerca de 1 milhão de contos, plano que incide na ajuda aos agricultores, salvamento de gados e criação de empregos. O Primeiro-Ministro Luís Correia Silva anunciou a disponibilização do apoio financeiro dos parceiros internacionais no Parlamento.
Da União Europeia, 7 milhões de euros. Da Bélgica, em parceria com o FAO, 200 mil euros. Do BAD, em parceria com o FAO, 1 milhão de dólares. Do BAD, mais 1 milhão de dólares. Da Itália, em parceria com o FAO, 300 mil euros. Da FAO, 500 mil euros. Do Luxemburgo, 500 mil euros. Da Espanha, 50 mil euros. Dos Estados Unidos da América, 50 mil euros. Totaliza 10 milhões 190 mil euros.
Plano de emergência financiado pelos parceiros internacionais no valor de 10 milhões de euros. O PSV pediu ao Governo para proceder à distribuição gratuita de ração aos criadores de gado e implementar outras medidas urgentes para dar respostas às necessidades das populações. O maior surto de paludismo ocorrido na cidade da Praia, com o registro de mais de 437 casos, constitui outro tema de destaque pela negativa no ano prestes a findar. Uma situação atípica e que deixou as autoridades e populações preocupadas, já que 2017 praticamente não choveu, vive-se mesmo uma das piores secas dos últimos anos. Apesar do surto localizado na Praia, o Ministro da Saúde entende que, com o engajamento de todos, o país tem condições de cumprir a meta que passa pela eliminação do paludismo em 2020.
Eu creio que estamos no bom caminho, temos tido um apoio importante da OMS através da consultoria técnica. O desafio é da perenidade das ações, isto é, nós queremos com este ritmo continuar no sentido de não só eliminar aqui na cidade da Praia, mas a nível nacional.
No capítulo da educação, realça-se para a polémica dos manuais impressos com erros, sobretudo os do 4º ano, situação que originou onda de contestações exigindo a retirada dos manuais de circulação. O Primeiro-Ministro Luís Correia Silva anunciou no dia 6 de outubro a substituição dos manuais escolares de matemática, no mesmo dia em que a Diretora Nacional de Educação, Adriana Mendonça, se demitiu.
Tendo em conta que este contexto, o ambiente que se criou à volta desta polémica toda, não é bom para a própria pessoa, a doutora Adriana, também não é bom para o Governo e entendemos que seria a melhor forma de resolver o problema.
A questão dos manuais foi sem dúvida o assunto que mexeu mais com o setor da educação este ano, com o PSD a apresentar uma queixa à Procuradoria-Geral da República para investigar possíveis ilegalidades registradas no processo. Em termos políticos, destaca-se a realização do Congresso da UCID, que reelegeu António Monteiro para mais um mandato na liderança dos democratas cristãos. Inicialmente deviam concorrer 3 candidatos, mas apenas Monteiro foi a votos. Reunião magna protestada por alguns militantes, com realce para o histórico ex-deputado Lídio Silva, que anunciou o abandono do partido. António Monteiro, então reeleito para um 4º mandato como presidente da UCID, a 3ª força no Parlamento cabo-verdiano, com 3 deputados. A cidade da Praia acolheu o Festival de Literatura Mora Beza, evento que trouxe à capital capital cabo-verdiana, credenciado escritor da lusofonia. Para a organização, o evento serviu como rampa de lançamento para a internacionalização da literatura cabo-verdiana. O ano fica marcado pela saída dos TSV do mercado interno dos transportes aéreos no mês de agosto, passando então as ligações interilhas a serem feitas apenas pela companhia privada, a Binter Cabo Verde, com um monopólio. O processo de reestruturação não fica por aqui. O governo assinou um acordo com a Icelandair para ajudar a preparar a privatização da TSV, cuja base internacional ficará sediada na Ilha do Sal a partir de janeiro do próximo ano. Pretende-se com isso criar um hub aéreo para servir o mercado CDO no transporte de passageiros para a Europa, América e outras paragens. Ministro da Economia, José Gonçalves.
É criar um grande negócio dentro da CDO, não é? Com pivô em Cabo Verde. Esta é a nossa oportunidade e que não podemos desperdiçar. Agora, vamos complementar para atender as outras necessidades que nós temos.
No entanto, a decisão da TSV deixar de voar da praia não caiu bem no seio de alguns operadores. Entendem que o maior mercado do país não pode ficar fora de jogo dos voos internacionais da Transportadora Aérea Nacional. Ainda marca o ano prestes a terminar o desaparecimento de uma menina de 10 anos, na localidade de Eugênio Lima, e uma jovem com o seu bebê, estes que residiam em Enxada Grande. Esta situação fez correr algumas informações especulativas, alegando que se tratavam de chineses a raptar crianças. Na Justiça, continuam as queixas sobre o funcionamento do setor, tendo a morosidade processual o ponto que continua a chamar a atenção. Realça também para as acusações do advogado Amadeu Oliveira, que fala da existência de falsificação de provas nos tribunais para prejudicar inocentes, sem esquecer a falta de fiscalização das atividades dos juízes. Terminou o projeto o segundo compacto do EMCA Cabo Verde, financiado pelos Estados Unidos da América em 66 milhões de dólares. O projeto visou alcançar o crescimento económico e a redução da pobreza através da reforma em setores prioritários como água, saneamento e gestão da propriedade. O vice-presidente do MCC, Robert Blau, deu os parabéns ao arquipélago por ter cumprido com sucesso e em tempo útil o MCA 2.
Cabo Verde tem sido um excelente parceiro do MCC. Está uma vez mais a fazer história, sendo o primeiro país a concluir com sucesso um segundo compacto, implementando com elevados padrões de qualidade e alcançando resultados que vão para além dos que foram previstos.
Por último, destacamos a derrota de Cabo Verde na eleição para a presidência da Comissão da CDAO, ganha pela Costa do Marfim. Segundo consta, esta seria a vez do arquipélago, de acordo com a rotatividade pela ordem alfabética, mas as cotas em atraso no valor de 25 milhões de euros poderão ter pesado na decisão, decisão que deixou os governantes cabo-verdianos inconformados.
É uma machadada do ponto de vista da afirmação das regras de direito na nossa organização, mas que nós nos manteríamos, enquanto membro da CDO, a batalhar e a lutar para que houvesse sempre a primazia do direito, a primazia das regras estatutárias contra arranjos políticos.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
As acusações generalizadas de assédio sexual abalaram muitas instituições americanas em 2017, incluindo o Congresso, a imprensa e a indústria do cinema. No final deste ano, muitos homens proeminentes foram suspensos, demitidos ou forçados a renunciar dos seus cargos com elevada visibilidade pública, devido a acusações de assédio sexual e até ataques contra mulheres que aconteceram anos atrás. A onda não para, tal como nos conta o Álvaro Ligeiro Andrade.
A mais recente onda de acusações começou em outubro com este homem.
Eu tenho que ajudar as pessoas. Você sabe o que é? Todos nós cometemos erros.
O produtor Harvey Weinstein foi denunciado e exposto como um suposto predador em série de jovens atrizes que queriam trabalhar para a sua empresa.
O meu coração estava acelerado e eu tinha muito medo.
No final, mais de 80 mulheres acusariam Weinstein. Depois das primeiras histórias virem a público, outras mulheres sentiram-se encorajadas a denunciar o produtor. De repente, outras personalidades da sociedade americana começaram a cair devido ao que foi conhecido como o efeito de Weinstein.
Isso trouxe o problema para Ribalta.
De Hollywood, à imprensa, para a comédia, célebres chefs, música e mesmo na política. O senador Al Franken foi acusado de apalpar uma jornalista de rádio enquanto dormia e de a beijar quando estava numa viagem de trabalho.
Ele esfregou os lábios contra o meu rosto e rapidamente enfiou a língua na minha boca.
Foi a primeira de várias queixas.
Vou demitir-me como senador dos Estados Unidos.
O congressista americano John Conyers, o membro mais antigo do Parlamento, também demitiu-se após as acusações de ex-funcionárias.
Aposento-me hoje.
Noutro caso, pelo menos 9 mulheres acusaram Roy Moore, candidato a senador pelo Partido Republicano no Alabama, de má conduta sexual. Muitas delas eram, na altura, adolescentes.
Eu estava aterrorizada. Pensei que ele me ia violar.
Essas alegações são completamente falsas. Elas são maliciosas.
Donald Trump, eleito presidente dos Estados Unidos, apesar de múltiplas acusações de má conduta sexual, apoiou Moore.
We don't need a liberal person in there, a Democrat.
Moore perdeu as eleições e, pela primeira vez em quase 30 anos, o Alabama elegeu um senador democrata. Nos últimos 3 meses, mais de 60 homens se demitiram dos seus cargos. Foram demitidos ou suspensos devido a acusações de assédio sexual. A mudança radical nas atitudes desencadeou uma campanha nas redes sociais. #MeToo tornou-se o grito de denúncia para mulheres em todo o mundo. A Time Magazine denominou as rompedoras do silêncio como pessoa do ano. A escolha é dedicada àquelas que acusaram figuras ponderosas de má conduta sexual, chamando-as de vozes que lançaram o movimento. As revelações de 2017 também estiveram na origem de terapias das empresas sobre como intervir e reconhecer as vítimas. As acusações tiveram seu efeito. Homens e mulheres estão agora mais conscientes sobre a definição de assédio sexual. E não é mais ignorado ou perdoado.
Um tribunal dos Camarões libertou o premiado escritor Patrice Nganang, que havia sido detido alegadamente por tentativa de assassinato do presidente Paul Biya. Nganang vive nos Estados Unidos. O ministro de Comunicação de Camarões, Issa Chiroma, disse que o escritor foi solto depois do presidente Paul Biya ter mandado arquivar o caso.
Mr. Nganang violated the law of our nation, threatened to kill the head of state.
O ministro Chiroma, explicando que o escritor violou as leis dos Camarões e estava detido para investigação. Foram com ele encontrados 2 passaportes, um camaronês e o outro americano, e a lei do país não permite a dupla nacionalidade, daí que lhe foi retirado o passaporte camaronês. Nganang foi detido a 6 de dezembro em Douala, a capital económica de Camarões, acusado de ameaçar assassinar o presidente Paul Biya com uma mensagem no Facebook. Nganang é professor de literatura na Universidade Stony Brook, em Nova York. Ele é solto depois de milhares de pessoas terem assinado uma petição denunciando a sua prisão. O novo relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, indica que o ano 2017 foi particularmente brutal para as crianças em zonas de conflito, com crianças a serem submetidas a níveis de ataques particularmente brutais por parte das entidades em controlo. Este é um trabalho da Liza Schlein, apresentado pelo Paulo Oliveira.
A agência da ONU dedicada às crianças acentua não existir lugar seguro para aquelas que são apanhadas em conflitos. O relatório destaca que as crianças têm sido objetos tão expostas a ataques e a violência brutal, tanto em suas casas, nas escolas, como ainda nas zonas de recreio. Isto refere à agência da ONU com total desrespeito da legislação internacional instituída para proteger os mais vulneráveis. O relatório enumera uma série de abusos em conflitos ao redor do mundo, na África, no Médio Oriente, na Ásia e até mesmo na Europa, no leste da Ucrânia. Segundo o documento, as crianças são deliberadamente visadas, usadas como escudos humanos, mortas, feridas e recortadas para combater. As crianças são violadas sexualmente, obrigadas a casar, sequestradas e escravizadas, e segundo a UNICEF, o impacto físico e mental desta brutalidade é inconcebível e profundamente traumático. Um vídeo de refugiados ruins na margem do rio no Bangladesh, após terem fugido da violência na Birmânia, é particularmente chocante. Vêem-se grupos de crianças que choram, um bebê mal nutrido a ser tratado por um médico da UNICEF. Com nutrição adequada, algumas dessas crianças podem sobreviver, mas muitas outras não terão essa possibilidade. O relatório analisa detalhes e preço direto e indireto pago pelas crianças em vários conflitos africanos. Destaca o aumento drástico da violência na República Centro-Africana, que tem levado a que crianças tenham sido mortas, violadas sexualmente, raptadas e recrutadas por grupos armados. O mesmo documento indica que 800 mil crianças tiveram de abandonar as suas casas na região do Kasai, na República Democrática do Congo. Mais de 19 mil crianças foram recrutadas como soldados por grupos armados no Sudão do Sul e no nordeste da Nigéria e nos Camarões, onde pelo menos 135 crianças foram usadas como bombistas suicidas. A Unicef destaca ainda que as crianças são mortas, desfiguradas, recusadas acesso a alimentos e água, levadas ao limite do sofrimento pela má nutrição, as doenças e o trauma. A agência acrescenta que isto ocorre no Afeganistão, no Iraque, na Síria, no Iémen e noutros conflitos onde os direitos e as necessidades das crianças são violados com impunidade.
E agora o desporto com o João Santarita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol africano. A Confederação Africana de Futebol, a CAF, já deu a conhecer os nomes dos árbitros que vão estar na fase final do CHAN em Marrocos a partir de janeiro. O CHAN é a Taça das Nações Africanas de Futebol, mas só para jogadores que jogam nos seus próprios países. O árbitro angolano Martins de Carvalho vai ser um dos árbitros a comandar os jogos. O moçambicano Arsénio Xadrek Maringula será um dos árbitros assistentes e o angolano Jefferson Emiliano dos Santos vai ser um dos que vai ter os olhos virados para o ecrã do vídeo, pois será um dos videoárbitros. O campeonato decorre entre 13 de janeiro a 4 de fevereiro nas cidades de Casablanca, Marrakech, Tanger e Agadir, em Marrocos. Vamos agora para a Inglaterra, onde a época das festas de Natal e do Ano Novo é a época que dá mais jogos. Cansam os jogadores ingleses. Hoje temos Crystal Palace Arsenal. Arsenal em sexto lugar, a 3 pontos do Tottenham em quinto. Não se pode atrasar. Ontem, Manchester City alcançou a sua 18ª vitória consecutiva. Foi a Newcastle ganhar por 1-0. Com esta vitória, Manchester City aumentou para 15 pontos o avanço sobre o segundo classificado quando estão completadas 20 jornadas. O domínio do City ontem foi total, domínio de bola de 78%, e na primeira parte ainda foi maior. O Manchester City está a um jogo de igualar o recorde de vitórias nos 5 grandes campeonatos na Europa, que pertence ao Bayern de Munique, com 19 vitórias seguidas. Pep Guardiola, treinador do City, foi quem treinou o Bayern nessa época. Em Inglaterra, entretanto, o Liverpool anunciou a contratação do defesa holandês Virgil van Dijk ao Southampton, quase 101 milhões de dólares. É o defesa mais caro da história do futebol e a terceira maior transferência do futebol inglês, atrás de Paul Pogba, do Manchester United, e Romelu Lukaku, também do Manchester United. Em Itália, o Milão venceu o Inter por 1-0, passou às meias-finais da Taça de Itália, golo obtido já no prolongamento. Nas meias-finais, o Milão vai ter pela frente o Lazio. E ainda no futebol, não podemos deixar de assinalar um recorde. O uruguaio Sebastián Abreu assinou pelo seu 26º clube da sua carreira. É um novo recorde mundial. Assinou pelo Audax italiano da primeira divisão do Chile. Sebastián Abreu, que foi internacional pelo Uruguai mais de 70 vezes, já jogou em 11 países, tem 41 anos de idade, é avançado, já marcou 400 golos ao longo da sua carreira e a sua alcunha, Loco. Loco Abreu tem novo recorde. Basquetebol americano, NBA, os campeões do Golden State Warriors ontem jogaram em casa, bateram o Utah Jazz a 126-101. Os vice-campeões, o Cleveland Cavaliers, foram até a Califórnia perder com o Sacramento Kings, 109-95. Boston Celtics foi até Charlotte ganhar, 102-91, e continuar assim no topo da Zona Leste, onde a equipa aqui da casa, Washington Wizards, ontem esteve em Atlanta, perdeu, 113-99.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Acaminhamos para o final o resumo dos títulos da atualidade na imprensa americana e também internacional. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, disse hoje que os Estados Unidos devem sair da Síria quando os radicais islâmicos forem derrotados, o que, na sua opinião, irá ocorrer em breve.
Um ataque aéreo americano matou 4 membros do grupo extremista Al-Shabaab e destruiu um veículo que transportava explosivos perto da capital da Somália, Mogadíscio, revelou o comando dos Estados Unidos para a África nesta quinta-feira. Entidades oficiais do Afeganistão disseram que mais de 40 pessoas perderam a vida e 84 ficaram feridas num ataque bombista suicida num centro cultural xiita com ligações com o Irão. Ponto final, a segunda parte desta emissão vespertina. Dentro de momentos, o Paulo Rivera é a terceira e última parte. Um grande abraço do Amancio Miguel.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet, envie lá português.com ou através do telemóvel. Envie lá português e acompanhe-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 13:32 aqui em Washington. Lá fora o céu está limpo. A temperatura é de menos 4 graus centígrados. Que frio! Ao microfone, Paulo Oliveira. Na produção, encontra-se o Jorge Dodson, a assistência técnica de Wojciech Zorniak. Temas do dia: ataque aéreo americano mata 4 elementos da Al-Shabaab. Itália vai enviar militares para o Níger para conter a imigração para a Europa. 28 de dezembro de 2017, quinta-feira, estaremos com as perguntas de saúde da Doutora Graça, notícias e editorial da Voz da América. Treze corpos, supostamente cidadãos de nacionalidade somali, foram descobertos numa mata de Benganta, na vila de Inhaminga, na província moçambicana de Sofala, a 200 metros de um posto policial. André Batista, correspondente no centro de Moçambique, com os detalhes.
Os corpos, já em estado avançado de decomposição, foram descobertos por populares no domingo 24, devido ao cheiro forte e à presença de abutres, tendo reportado às autoridades locais. A perícia, que inclui a Saúde, Serviço de Investigação Criminal e a Procuradoria-Geral da República, deslocou-se ao local na terça-feira 26 para a recolha de amostras e dados para a investigação do caso, que já tem um processo aberto na Procuradoria Provincial de Sofala. Depois dos trabalhos de perícia, os corpos foram sepultados no local no mesmo dia devido ao avançado estado de degradação. A Voz da América soube de várias fontes que as autoridades aventam a hipótese de que os cidadãos somalis podem ter morrido num contentor fechado quando eram transportados de Nampula para Beira, a capital de Sofala, através de uma picada que liga o distrito de Kaya a Dondo, evitando os dois cerrados controlos da polícia na Corrongosa e Inxope, na Estrada Nacional número 1, a principal que liga o sul e o norte de Moçambique. No percurso deste troço, relataram as mesmas fontes. Com fome e desidratados, e já debilitados, com a navegação no Oceano Índico para a ligação entre a Somália e a Baía de Pemba, em Cabo Delgado, geralmente a porta de entrada de somalis em Moçambique, terão alguns perdido a vida. A polícia de Sofala, sem detalhes, confirmou a existência dos 13 corpos e assegura que estão em curso trabalhos investigativos. A Procuradoria Provincial prometeu se pronunciar oportunamente quando as investigações e as autópsias forem concluídas. Esta semana, Afonso Djikama, líder de RNAMO, acusou o governo moçambicano de reativação dos núcleos de esquadrões de morte, com surgimento de novos casos de raptos e assassinatos e corpos encontrados ao abandono em várias zonas das províncias de Manica e Sofala, 3 dos quais encontrados numa zona não distante onde foram descobertos os novos 3 corpos. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. Moçambique pretende arrancar em 2018 com a interligação elétrica com o vizinho Malawi e em breve com a Zâmbia. No âmbito de um ambicioso projeto de se tornar produtor de referência de eletricidade ao nível da região austral de África. Ramos Miguel.
O diretor nacional de energia no Ministério Moçambicano dos Recursos Naturais e Energia, Pascoal Bacela, disse que o projeto de interconexão com o Malau se encontra em fase bastante avançada, tendo sido inclusive concluído o respectivo estudo de viabilidade. Bacela afirmou que Maputo, tendo em conta o potencial que Moçambique possui, decidiu tudo fazer para que o país seja produtor de referência de corrente elétrica na região.
Produtor de referência significa ter capacidade não só de satisfação das nossas necessidades, mas também de fazer de energia um produto de exportação para os países da região. E para isso é importante que haja a interligação, como temos com o Zimbábue, temos com a África do Sul, temos com a Suazilândia e vamos ter com o Malau, como também projetamos a interligação com a Zâmbia e, no futuro, com a Tanzânia.
E para o economista Rosário Fernandes, aumentar e diversificar as exportações deve ser alguma das principais apostas do Executivo para um crescimento económico sustentável.
Como sabe, as exportações estão sob aquele pressuposto de incentivo e de encorajamento. Portanto, as exportações têm uma vantagem fiscal enorme. O país precisa de promover exportações para garantir até, naturalmente, a catapultação da produção para aquilo que é exportado. Agora, nós queremos que haja muito encorajamento para que haja a produção nacional maior, para que por virtude desta produção nacional haja naturalmente quantidade produzida que é exportada em quantidade assinalada.
Pascoal Bacela afirma que isso está assegurado porque para o seu Ministério a interligação é vital.
Queremos que as linhas de transporte de energia na região da SADC se tornem em verdadeiras teias de aranhas e nessa altura ninguém irá reclamar sobre a qualidade de energia, sobre cortes de energia, sobre seja o que for que perturbe o fornecimento de energia para as nossas cidades.
E a diversificação das exportações é também defendida pelo economista António Ubisse.
Temos que olhar também para a agricultura e para outras fontes que podem criar estabilidade económica ao nosso país.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Espaço para a Economia com o Álvaro Lugero Andrade.
E na atualidade económica, um relatório do balanço das atividades do Porto do Cabinda em 2017 indica que o mesmo movimentou 760 toneladas de cargas e 11.672 contentores. Quanto a navios, atracaram 125 petroleiros e 190 navios de médio porte e de cabotagem nacional, contra 212 petroleiros e 224 outros navios de médio porte e cabotagem nacional no ano passado. O novo presidente do Porto de Cabinda, Samuel Sambo, recentemente apresentado aos membros do Conselho de Administração, disse que será um bom desafio trabalhar em equipa para o sucesso da empresa. Em Moçambique, a empresa mineira Shira Resources deverá exportar o primeiro carregamento de flocos de grafite extraído no país no dia 31 de dezembro, informou a empresa australiana em comunicado. A companhia adianta ter concluído a preparação do primeiro conjunto de grafite ensacada para venda a partir do projeto Balama, província de Cabo Delgado, no norte do país. A empresa anunciou no início do mês ter assinado também um contrato para fornecer à empresa chinesa Sanjian Junxin New Energy Materials 20 mil toneladas de grafite a ser extraída na concessão de Balama ao longo de 2018. A concessão, na província de Cabo Delgado, fica a cerca de 200 km ocidente da cidade portuária de Pemba, dispondo de reservas provadas e prováveis de 81,4 milhões de toneladas. As trocas comerciais entre a China e os países da língua portuguesa subiram 29,81% até outubro passado em termos homólogos, atingindo os 97,99 mil milhões de dólares. O Brasil manteve-se como principal parceiro económico da China, com o volume das trocas comerciais bilaterais a cifrar-se em 72,83 mil milhões de dólares, um valor que representa um aumento de 29,26%. Com Angola, o segundo parceiro lusófono da China, as trocas comerciais cresceram 47,06%, atingindo 18,80 mil milhões de dólares. Nos Estados Unidos, o índice de confiança dos consumidores na atividade económica do país estabeleceu-se nos 122,1 pontos em dezembro, contra 129,5 pontos em novembro. O Instituto Conference Board disse que, a média, os analistas consultados pela agência de informação financeira Bloomberg esperavam um número superior. Quanto às expectativas futuras dos consumidores, aquele indicador situou-se nos 113,3 pontos em dezembro, contra 111 pontos em novembro passado.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Ouvintes, o programa de amanhã será dedicado a vocês e que peço que nos digam o que desejam para o ano de 2018. Bom ano novo!
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que se fala de saúde aqui na Voz da América em português, uma conversa com a doutora Graça Matezinho. Olá, doutora Graça, como vai? Perto já do fim de ano.
Olá, Rádio, olá, Cris, eu estou bem. Espero que sejamos todos bem a caminhar para o final do ano.
Exatamente, doutora, e como estamos perto do final do ano, nós decidimos então falar de eventos de saúde que marcaram o ano de 2017. Quer porque foram, questionaram de alguma forma a saúde mundial, né? Puseram em destaque questões de saúde mundial, como por exemplo a chikungunya, a peste em Madagascar, como são temas que transitam às vezes uns anos para os outros, mas continuam sempre ali a questionar de alguma forma os esforços de saúde pública. Doutora, que eventos os destacaria?
Olha, Ana, eu vou começar exatamente pela peste ou praga, que foi muito falada durante os últimos meses, mais concretamente, a partir do segundo semestre de 2017, a peste, que é uma doença que foi muito prevalente na Europa e com muitas mortes no século XIV, mas que depois disso já não se falava muito da peste. Então, houve um ressurgimento dessa peste, que é uma doença causada por uma bactéria, que tem um alto grau de letalidade, que é uma doença bastante letal. Madagascar é um país que, de tempos em tempos, tem temporadas de peste, mas em 2017 foi muito marcante, porque o país experimentou um dos maiores e mais mortíferos surtos de peste, e que culminou com pouco mais de 2 mil casos e 209 óbitos desde agosto até aqui.
Uhum.
Felizmente foi possível conter esse surto e que não houve alastramento para outras partes do mundo, porque poderia ter sido uma catástrofe. Então, foi um evento que preocupou muito as autoridades de saúde a nível global, mas houve medidas imediatas para poder conter essa situação.
Doutora, a peste é uma doença contagiosa, não é? Que é transmitida pela mordedura de pulgas de ratas, não é? Portanto, aqui também é uma questão não só de saúde pública, como
pois,
de cuidados de sanitação, cuidados de limpeza pública.
De saneamento.
Saneamento,
exato,
não é? Exatamente.
A peste é causada por uma bactéria, e essa bactéria geralmente é transmitida através de roedores, que são os ratos, para os humanos, e as pulgas têm sido um veículo, pulgas e outros insetos pequenos têm sido um veículo de transmissão dessa doença. E aí chama a atenção, efetivamente, a questão do saneamento do meio, que pronto, quanto menos são o ambiente for, mais probabilidade há de propagação dessa doença.
Portanto, tal e qual como a questão da peste em Madagascar, também se falou de cólera este ano, cólera no Iémen. Doutora, cólera é também uma questão de saneamento público, é uma questão de limpeza, não é?
Exato. Exato, exato. A cólera, Ana, tem sido um problema de saúde pública ao longo da história e de ano a ano há surtos em vários locais e essa doença é causada pela ingestão de alimentos ou água contaminada por uma bactéria que se chama Vibrião colérico, que normalmente causa uma diarreia, coisa severa, desidratação e que mata em questão de horas se não for tratado. Entretanto, este ano houve, embora tenha havido vários surtos em diferentes partes do mundo, principalmente nos países do terceiro mundo, houve um surto muito grande em Iêmen, que foi o maior surto, e que houve cerca de 860 mil casos suspeitos e pouco mais de 2 mil mortes. Infelizmente ainda não está controlado até agora, mas todos os esforços estão a ser feitos para que a situação seja minimizada. Ainda este ano também houve surtos alarmantes de cólera no Quênia, na Zâmbia, na Nigéria. E isto remete-nos mais uma vez à questão do saneamento do meio, à questão do consumo de água potável, tratada, da lavagem dos alimentos, da lavagem e manuseio dos alimentos, para podermos evitar a propagação desta doença que é altamente mortal.
Doutora, outra doença mortal e que este ano voltou a ser notícia, apesar de não ter sido como em 2016, é o Ebola. Voltou-se a registar na República Democrática do Congo. De alguma forma ficou mais ou menos contida ali naquela área. Não foi como foi no ano anterior, todavia continua a ser um problema de saúde pública.
Pois, o Ebola continua a ser um problema de saúde pública, tal como a Ana disse, bem disse. Felizmente, este ano, não foi como o surto de 2014 a 2016, que foi muito, teve uma magnitude muito grande, mas porque é uma doença altamente letal. Qualquer surto de ébola, por menor que seja, é preocupante e felizmente as medidas para controlar essa doença estão em curso nesta zona afetada e espera-se que eventualmente não venha causar grandes problemas como foi no passado.
Doutora, outra doença, difteria, verificou-se no Iêmen e num polo oposto, na Venezuela, muito rapidamente. A questão da difteria.
A difteria é uma doença que já não se ouve falar muito, que é uma infecção fatal também, causada por uma bactéria, e que afeta as vias aéreas e espalha-se fundamentalmente através de secreções respiratórias em crianças não vacinadas, voltou a ser tema de preocupação para as autoridades sanitárias. Houve um surto recente em Bangladesh, que afetou fundamentalmente uma população de refugiados e principalmente crianças, teve cerca de 804 óbitos, 804 casos suspeitos com 15 óbitos e está-se no processo de tentar conter essa situação para que não se espalhe para outros locais.
Falámos também de chikungunya, falámos também nestes últimos dias do ano de Marburgo, vírus de Marburgo no Uganda. Doutora, outros dois problemas de saúde pública e para os médicos.
Exatamente. Talvez lembrar que o chikungunya está no grupo de doenças que são consideradas febres hemorrágicas, não é? Porque causam alguma hemorragia. Houve em setembro deste ano um surto na região da Itália, com cerca de 180 suspeitos, também na França, e também houve alguns suspeitos, e no Paquistão também, onde houve o maior número de suspeitos, que eram um pouco mais de 5 mil. Enfim, é uma situação que preocupou naturalmente as autoridades sanitárias a nível global, e está-se neste momento a envidar todos os esforços para que não haja, que para que se descontenha essa situação e que não haja, não se espalhe para outros países locais. Portanto, há todos esforços em curso para tentar conter essa situação. Em relação ao vírus de Marburg, esse também leva a uma condição mortal e é muito semelhante ao vírus de ébola e tem uma alta taxa de letalidade. Este foi identificado no Uganda, foi confirmado um surto no Uganda e também está-se a ajudar todos os esforços para que seja atendida a situação, de modo que não haja muitas mortes em relação criadas por essa situação. Mas ainda...
Outra febre hemorrágica, doutora. Outra febre hemorrágica, eu acho que gostaria de falar, exato, que é a questão da febre de Lassa.
Exatamente. A febre de Lassa... A febre de Lassa, geralmente, é transmitida através de ratos infectados, não é? Quando se entra em contato com urina ou fezes, mas também pode espalhar através de contato com fluidos corporais de uma pessoa infectada. E essa é uma febre que é endêmica na África Ocidental e este ano houve um surto muito grande e bastante mortal na Nigéria. E foi considerado que houve pouco mais de 500 casos suspeitos e pouco mais de 100 mortes por causa dessa situação. E também houve surtos em países vizinhos da Nigéria, como Benin, o Togo e a Burkina Faso, mas a Nigéria é onde se encontrou a maior parte de casos. E houve foi ativado todo o mecanismo de emergência, uhum, para controlar o surto e tudo indica que as medidas que foram levadas a cabo estão a surtir efeito.
Doutora, neste espaço final, uma outra que eu sei que quer falar é a gripe aviária, que de alguma forma, como se vem perpetuando de ano para ano, problemas com a gripe das aves.
Pois, a gripe aviária ocorreu na China e a gripe aviária acaba sendo uma situação um pouco recorrente. Este ano marcou a quinta epidemia de gripe aviária na China em humanos. Infelizmente, esta foi a maior epidemia anual até agora. E esta começou em setembro de 2017 e foram relatados 774 casos de gripe aviária. Infelizmente, essa doença não é tão letal como as outras que nós mencionamos, mas também tem uma taxa de letalidade que é importante, porque estima-se que cerca de 40 pessoas 40% das pessoas infectadas morreram por causa dessa situação. A primeira vez que foi relatada essa gripe foi em 2013, a Ana deve se lembrar muito bem, que houve um movimento muito grande, e que desde lá para cá, anualmente, tem estado a acontecer nessa região da China. E é uma doença que se espalha facilmente, porque como qualquer outra doença das vias aéreas, o espirro, a tosse, constituem um mecanismo de propagação da doença. Então, essa é um perigo porque em locais de grande aglomeração, em locais com condições sanitárias também inadequadas, é muito fácil haver a propagação da doença. Mas todas as medidas estão a ser feitas, mais uma vez, no sentido de monitorar o surto e garantir que não haja um alastramento para outras regiões do mundo.
E pronto, doutora, nós fizemos aqui uma rápida passagem pelas questões de saúde pública que marcaram 2017. Não falámos todas, claro. Falámos daquelas assim, mais importantes e que mais podem afetar a população mundial. Nós vamos despedir-nos do nosso auditório. O nosso tempo prolongou-se hoje um pouco mais. Desejamos a todos votos uma boa saúde, boas festas e bom ano 2018. E daqui a uma semana aqui estaremos de novo. Até lá, um abraço para si, doutora, também.
Pois é, Ana, chegamos a fim do nosso programa e lembrar sempre de cuidarem da saúde, que é o bem mais preciso que nós temos. E estamos numa quadra festiva, Ana, não vou deixar de recomendar aos nossos ouvintes para que tenham cuidado com os excessos em relação à alimentação, em relação às bebidas e que tenham uma condução muito cuidada para evitar acidentes de viação e mortes nas estradas. E que passem uma boa quadra festiva e voltamos a falar de hoje a outro dia.
E pronto, então, para todos, boas festas, também para si, doutora, e estamos juntas. Até à próxima.
Obrigada, Ana. Até à próxima.
Passagem para o resumo de notícias desta quinta-feira, dia 28 de dezembro de 2017. Um ataque aéreo americano matou 4 membros do grupo extremista Al-Shabaab e destruiu o veículo que transportava explosivos perto da capital da Somália, revelou o comando dos Estados Unidos para a África esta quinta-feira. O ataque realizado ontem à noite a 25 km a oeste de Mogadishu impediu que o dispositivo carregado de explosivos no veículo fosse utilizado na capital. Os Estados Unidos realizaram nos últimos tempos mais de 30 ataques aéreos contra o grupo terrorista Al-Shabaab. A Itália anunciou, entretanto, que vai enviar 470 soldados para o Níger, para ajudar o país a pôr termo à onda de imigração para a Europa. A cidade de Agadez, no centro do Níger, tornou-se o principal local de trânsito de migrantes africanos a caminho da Europa via Líbia. Os soldados italianos a serem convidados já prestaram serviço, na sua maioria, no Iraque e no Kuwait. O primeiro contingente de menos de 200 soldados deverá chegar no início do próximo ano. Os soldados terão à sua disposição 2 aviões e 130 veículos. Entidades oficiais disseram afegãos que mais de 40 pessoas morreram e 84 ficaram feridas num ataque bombista suicida no Centro Cultural Xiita com ligações ao Irã. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A ausência de sistema de distribuição viável e não dispendiosa é um dos principais obstáculos ao crescimento e desenvolvimento na África subsaariana. Quase 70% da população que vive na região não tem acesso à eletricidade, forçando a despender quantias significativas de rendimento em formas de energia dispendiosas e não saudáveis, como combustível diesel para operar geradores e a querosene para as lâmpadas. Existe, portanto, algo em África que não falta, o brilhar de sol. E isso significa muito para as populações mais pobres do mundo e constitui a diferença para o mundo. Há pouco mais de um ano, a iniciativa do Governo dos Estados Unidos de Energia para a África, coordenada pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, ou USAID, os parceiros de energia de África, o Departamento Britânico para o Desenvolvimento Internacional, a Fundação Shell e o Banco Africano de Desenvolvimento, lançaram um grande desafio ao desenvolvimento que se centra no pagamento de quanto despende dos sistemas residenciais solares. O objetivo é fornecer a 20 milhões de agregados familiares não ligados à rede na África subsaariana energia limpa e não dispendiosa até 2030. Para já, o desafio já fez mais de 40 investimentos em empresas fora da rede, que devem resultar em cerca de 4 milhões e 800 mil novas ligações elétricas. A razão para o sucesso das empresas iniciais é o terem obtido fundos do desafio e o custo da tecnologia solar estar a baixar rapidamente, estando acessível aos que vivem fora das redes de energia tradicionais. E devido ao novo sistema móvel de dinheiro, podem adquirir equipamento solar para produzir energia de que necessitam e pagar diariamente através dos seus telefones por um mínimo de 15 cêntimos por dia. Devido a estas inovações tecnológicas e financeiras, muitas pessoas recebem pela primeira vez o dia-a-dia da eletricidade. Nestas comunidades recentemente eletrificadas, as empresas florescem, as clínicas podem armazenar vacinas e os estudantes podem aprender mesmo quando escurece. Com efeito, o acesso à eletricidade limpa e de confiança pode possibilitar às comunidades escapar ao ciclo da pobreza extrema. A dimensão da parceria do grande desafio da energia, tecnologia solar e as empresas que levam luz e eletricidade a residências e empresas fora da rede está a revolucionar a vida diária de milhões de pessoas na África subsaariana. Foi um material refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em Português de 28 de dezembro de 2017 chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite, amigos, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.